dia, ouvintes. Meu nome é Rodrigo Lima e está começando mais um Cidade em Foco. Você vai ouvir: BRT passa a circular de madrugada, chefe do tráfico no complexo do Alemão é preso, assalto ao McDonald's aterroriza clientes, candidato garotinho critica Rede Globo e adversários, e muito mais. Vamos agora com a repórter Ana Caldas sobre o BRT.
Cidade.
O BRT Transcarioca inaugura amanhã novo serviço na madrugada. O que isso significa, Rodrigo? Significa que o usuário poderá fazer todo o percurso da linha Penha-Alvorada das 11 da noite às 5 da manhã sem necessidade de baldeação no terminal Paulo da Portela, em Madureira. Outra mudança será o fim da baldeação entre o Campinho e o Mercadão de Madureira, já que as estações passarão a operar com o serviço expresso da linha. Segundo o consórcio do BRT, os coletivos vão circular em caráter experimental tão logo sejam regularizados junto ao DETRAN e à Secretaria Municipal de Transportes.
Olá, bom dia, ouvintes. Sou Gustavo Buna. Sobre o BRT, essa circulação de 23 às 5 vai ajudar bastante os trabalhadores, porque, pelo que eu li, há uma proposta de extensão para o Fundão também, para o Campinho e para o Santa Luzia. A Maré também é uma das opções para a expansão do BRT.
Vamos agora para as notícias de polícia. Vamos com a Marina Pontes de Miranda, que falará sobre a operação da PQ, que apreendeu 32 traficantes no Complexo do Alemão.
Polícia. Saiba o que acontece em primeira mão na cidade Desespero.
O chefe do tráfico no Complexo do Alemão, Edson Silva de Souza, conhecido como Orelha, e mais duas pessoas apontadas como seus gerentes, foram presos nesta quinta-feira por meio de uma operação da Polícia Militar. Foram apreendidos outros 29 homens, dentre eles, 4 menores. 22 faziam parte de uma denúncia oferecida pelo Ministério Público. Além do envolvimento com o tráfico, os detidos também são acusados de ataques a ônibus, delegacias, UPA e UPP da comunidade. A polícia também acredita no envolvimento do bando com a morte do soldado Rodrigo Paes Leme, em março. Os presos foram levados para a cidade da polícia, na Maré, e aguardam julgamento.
Vamos agora com as notícias sobre o assalto à lanchonete, com Thaís Ferraz.
4 homens armados roubaram pelo menos 12 clientes da filial do McDonald's na rua Visconde de Pirajá, em Ipanema, na madrugada de ontem. Os criminosos levaram celulares, joias, documentos e dinheiro dos clientes, funcionários e do caixa. Imagens de câmeras de segurança instaladas na lanchonete foram enviadas para a polícia e serão analisadas para identificar os assaltantes.
Nem o seu lanche agora você tem direito. Eu daria todos os meus pertences, mas o meu Big Mac, o minha batata frita, eles não iam levar.
Agora, sobre política, vamos falar com Daniel Gulino sobre a polêmica entrevista do candidato Garotinho.
O candidato ao governo do Rio, Antony Garotinho, do PR, criticou a Rede Globo em entrevista ao vivo na própria emissora, na quinta-feira.
Por exemplo, acusação todo mundo tem. Agora mesmo acusaram a Globo de estar envolvida num desvio milionário, com laranjas e paraísos fiscais. Eu não sei se a Globo é culpada, eu até acho que é. Mas a opinião minha, quem vai dizer isso é o juiz.
Ao ser questionado no RJTV sobre acusações de desvio de dinheiro público, Garotinho afirmou que a emissora é investigada por uma sonegação bilionária. A jornalista Mariana Gross destacou que o assunto da entrevista não era Globo e que a emissora não cometeu o crime. O candidato insistiu que tanto ele quanto a Globo podiam ser vítimas de injustiça.
Será que a Globo sonegou bilhões?
O tema aqui não é a TV Globo.
Eu sei, estou só dizendo a você como às vezes injustiças acontecem.
Questionado sobre uma promessa de reduzir o IPVA, apesar de ter aumentado o imposto em seu governo, o ex-governador lembrou que a emissora também já fez autocríticas, como ao pedir desculpas por seu apoio à ditadura militar. Garotinho ainda destacou o aumento do patrimônio de seus adversários, como o ex-governador Sérgio Cabral, falando que vive uma vida de classe média.
Quem comprou casa em Mangaratiba foi o Sérgio Cabral. Lanchas, iates, vim viajando para Paris. Eu levo uma vida normal de classe média. Eu devo ser incompetente para roubar, né?
Comer fora de casa está cada vez mais caro, principalmente se tratando de self-service. Quem conta agora é a repórter Bianca Moura.
Economia. Todos sabemos que comer fora é caro. No Rio de Janeiro, o preço costuma custar, em média, R$ 7,00 acima do valor nacional. E a situação pode ficar ainda pior quando algum restaurante self-service usa truques para fazer a comida pesar ainda mais no prato. Por exemplo, aquelas carnes com ossos, as frituras. Para evitar essas armadilhas, a moderação deve vir do cliente. Olhar todos os alimentos antes de montar o prato é uma atitude que faz o consumidor pensar no que vai comer e não pegar tudo que gosta. Evitar bebidas na refeição também reduz a conta. Elas costumam representar 17% do total da refeição. Uma outra dica, que não é lá muito prática, é não ir muito faminto ao restaurante. Pelo jeito, a melhor solução mesmo é fazer dieta.
Isso, para um restaurante sem comer, sem fome, é impressionante. Como assim você vai sem fome para o restaurante? Você vai fazer o quê no restaurante? Olhar a comida. Porque ir sem fome é realmente incrível, essa dica.
Nossa equipe entrevistou 10 pessoas a respeito dos preços nos self-services cariocas. As opiniões variam. Algumas pessoas concordam que o valor cobrado é justo devido ao aumento do custo de vida no Rio de Janeiro, como moradia, mão de obra e alimentos. Outras acham os preços abusivos, dizendo que eles não correspondem com a qualidade oferecida aos clientes. Mas nenhum deles falou sobre os esquemas de lucro dos restaurantes.
O que você acha dos preços do self-service no Rio de Janeiro? Você acha muito caro?
Muito caro.
Por quê?
Porque não condiz com a nossa realidade. O que adianta você estar numa zona sul, você estar na zona norte, e se você não tem uma padronização dos preços?
Aonde eu como são baratos. Eu procuro os baratos.
Então, depende do lugar, né? No centro até que é bacana. Barato, sei lá, depende do lugar. Na zona sul já é mais caro.
Por quê?
Por que é mais caro? Por causa do público.
Um absurdo. Muito caros. Não dão tudo que eles cobram, né? Acho que o valor não é compatível com o que eles oferecem.
Não no Rio de Janeiro, mas no campus eu acho que está compatível com o preço de mercado do Rio de Janeiro como um todo.
Você costuma comer nesses restaurantes?
Raramente, mas como.
A família toda do meu marido é do Paraná e quando eu chego lá a diferença de preços é gritante. E quando eles vêm pra cá nos visitar, eles também sentem uma diferença muito grande, né? E aí a gente acaba ficando um pouco restritos a determinados locais. Não dá, assim, pra levar todo mundo pra pagar, porque é um valor muito alto.
Acho até um preço justo, considerando o aumento dos aluguéis no Rio de Janeiro, principalmente nas áreas comerciais. E também um pouco na mão de obra, que também, graças a Deus, aumentou pra gente. Até que é um preço justo, sim.
Obrigado, Laís. Vamos a um breve intervalo musical e já voltamos.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back.
Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
E agora, depois desse grande sucesso do Ray Charles, voltamos com Joana Silvestre, que irá falar sobre a boa do fim de semana. Muita gente se prepara para tomar uma cervejinha, mas parece que agora ela não faz tão mal assim. Conta essa história para a gente aí, Joana.
Rodrigo, a ciência comprovou que a bebida mais popular do Brasil, a cerveja, não é responsável pela famosa barriguinha. Pelo contrário, faz bem ao organismo e ainda previne a gripe, aponta a pesquisa. Mas fique alerta, o limite no consumo é essencial. A culpa da famosa barriga é relacionada ao excesso de calorias e exageros nos petiscos, segundo a presidenta da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva, Andréa Zaccaro. A presidenta acrescenta, excessos também podem causar doenças cardiovasculares. Os benefícios servem para cerveja com ou sem álcool, mas é fundamental moderação. O recomendado é uma lata para mulheres e duas para homens por dia.
É, pelo que parece, o lúpulo, não sei se vocês já tiveram oportunidade de comer aquela coisa azedinha que dá o azedo à cerveja, é responsável por essa pesquisa. E ele é o que ajuda toda essa não gordura no corpo. Moderação aí, pessoal, com a cerveja. Ela ajuda.
Isso aí, Gustavo. Vamos agora para as notícias do fim de semana musical na Zona Oeste, com a repórter Juliana Reis.
Cultura.
Se você está pensando em se divertir nesse final de semana, não pode ficar de fora dos shows que acontecem na Zona Oeste. Hoje, o grupo Sorriso Maroto se apresenta pela primeira vez na Tradição Show, a partir das 23 horas. Sob o comando do vocalista Bruno Cardoso, o grupo anima a noite do público com sucessos como Coisa Louca, O Melhor Pedaço, Vacilação Acontece e Brigas por Nada. Antes e nos intervalos do show, quem comanda a pista são os DJs Tubarão e Rose Amorim. A Casa Tradição Show fica na estrada Intendente Magalhães, número 150, em Campinho. Além do show do Sorriso Maroto, a Tradição Show recebe no domingo o funkeiro MC Gui, que vem ao Rio pela primeira vez para fazer o chão tremer. O sucesso do MC, O Bonde Passou, promete agitar os amantes do funk a partir das 17 horas e conta com a participação dos MCs Duduzinho e Romântico. Tá achando que acabou? Hoje ainda tem o cantor Bebeto, o rei do swing, que está sendo convidado do projeto Bailes Cariocas da Globo Rio. O show começa a partir das 18 horas no Centro de Convivência de Padre Miguel, que fica na rua Francisco Real, número 365. Você já não tem mais desculpas para não aproveitar o final de semana.
Agora seguimos com ainda mais cultura. A exposição do Salvador Dalí continua no CCBB. Quem vai falar sobre isso é a repórter Maria Luísa.
Começa amanhã, a partir das 9 horas, e termina domingo, só às 21 horas, o Viradão, no Centro Cultural Banco do Brasil. Os cariocas poderão ver gratuitamente as 150 obras do artista espanhol Salvador Dalí em sua exposição de mesmo nome por mais de 24 horas. Esse é o terceiro ano em que o CCBB promove esse Viradão. O primeiro foi com a exposição Impressionismo, Paris e Modernidade, em 2012. Nesse ano, no estacionamento do CCBB, o público ainda poderá curtir a festa Sopa, com os DJs Marcelo H e Armando Babayoff. Até sábado passado, a exposição, que encerra segunda-feira, havia recebido 860 mil visitantes, e a expectativa é que esse público aumente ainda mais.
Eu não sei se vocês já foram conferir no CCBB essa exposição, mas devam. Tem que ir, pessoal, é muito bacana. Tem um quadro do Dalí, que é o Idílio Atômico. É muito bacana, não sei como ele conseguiu fazer aquilo, aquela coisa 3D, e você olhando de várias partes diferentes, você consegue realmente ver que aquilo é 3D, mas foi pintado, não foi fotografado. Dá uma corrida, vai lá ver.
Fica a dica então do Gustavo, que vale a pena esperar um pouquinho na fila. E parece que o jogador Sheik soltou a língua nesses últimos dias. Conta aí pra gente, Beatriz Araújo, como foi essa história.
De anjo, um verdadeiro gol de placa, filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
Emerson Sheik acaba de adicionar mais uma polêmica em sua carreira. O jogador deve ser julgado em breve por sua declaração no jogo contra o Bahia, na última quarta-feira. Expulso, chamou a CBF de vergonha, mas convocou uma coletiva de imprensa no dia seguinte para explicar o ocorrido. Sem se desculpar, cobrou melhor preparação dos árbitros, o direito de expor seu ponto de vista e disse que, se não puder xingar, terá de ir à igreja. De personalidade forte, Emerson não se considera um jogador de sangue quente ou nervoso, mas sim competitivo. Em 2011, Sheik foi demitido do Fluminense após cantar uma música do Flamengo dentro do ônibus do clube. Foi embora distribuindo críticas à diretoria e ao elenco. Já no ano passado, publicou foto beijando um amigo e sofreu reprovação em massa da torcida do Corinthians.
Você é uma vergonha! 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 Vergonha!
O Sheik, ele tá colecionando, realmente. Depois do término com a Nicole, realmente tá complicada a vida dele.
E o Fluminense desembarcou no Rio de Janeiro após uma derrota. Quem vai falar sobre a atual situação do time é o repórter André Cloida.
Bom dia, Rodrigo. O Fluminense desembarcou no Rio nesta quinta-feira após a derrota por 3-1 para o Vitória na quarta noite em Salvador. A chegada do time foi tranquila, sem protestos da torcida. Na sexta posição no Brasileiro, o tricolor passa a ver o clássico de domingo contra o Flamengo como fundamental para não se distanciar do G4. As chances de título, porém, agora são apenas matemáticas, já que a distância para o líder Cruzeiro é de 14 pontos. Para o Fla-Flu, o técnico Cristóvão Borges vai poder contar com o lateral esquerdo Carlinhos, recuperado de um estiramento na coxa direita, e o meia Wagner, que volta de suspensão.
Obrigado, André. E como é que vai estar essa expectativa para o Fla-Flu? Quem vai falar agora é o repórter Daniel Ruela.
Bom dia, Rodrigo. Se depender da torcida do Flamengo, o Maracanã será rubro-negro no próximo domingo. Isso porque das 21 mil entradas previamente adquiridas para o clássico contra o Fluminense, mais de 17 mil foram compradas pela torcida flamenguista. Apenas 900 ingressos foram vendidos no setor sul, tradicionalmente destinado aos tricolores. Dentro de campo, a história é diferente. O Fluminense é o favorito e ocupa a quinta posição com 35 pontos. O Flamengo é o décimo, com 29 pontos somados em 23 rodadas do Campeonato Brasileiro. A Globo transmite o duelo neste domingo, dia 21, às 16 horas, horário de Brasília.
Muito obrigado, ouvintes. Eu sou o Rodrigo Lima, vocês ouviram os comentários de Gustavo Buna. Essa foi mais uma edição do programa Cidade em Foco. Até a próxima.